Olá, eu sou a Rita Neves, seja muito bem-vindo ao Expresso Imobiliário, o podcast semanal dedicado ao setor. A demora dos processos de licenciamento é desde há muito apontado como um dos principais entraves ao investimento, logo, um dos grandes fatores de encarecimento dos imóveis que são colocados no mercado. A reforma do licenciamento urbanístico é reclamado por toda a fileira da construção e do imobiliário, que exigem regras mais claras e simples, que poupem tempo e dinheiro e que são essenciais para aumentar a oferta de habitação. Para tentar ir ao encontro das necessidades do setor, o Governo aprovou em Conselho de Ministros medidas para simplificar os processos, que passam, por exemplo, por uma uniformização dos licenciamentos municipais, pela criação de uma plataforma digital única para fazer a gestão de toda a informação dos processos, pela redução das licenças necessárias em algumas construções e também o deferimento tácito da decisão nos casos em que as autarquias não cumpram os prazos de resposta estabelecidos. No episódio de hoje, analisamos algumas das medidas propostas pelo Governo e falamos sobre licenciamento com Joana Almeida, vereadora do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, e Cláudia Beirão Lopes, responsável pelas áreas de licenciamento e planeamento urbanístico da Raivai, Sonai Serra e coordenadora do Grupo de Trabalho da Associação de Promotores Imobiliários sobre a simplificação dos processos urbanísticos.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros, um podcast de especialistas, feito por especialistas e fundamental para todos os que se interessam pelo setor imobiliário. Acompanhe as mais recentes novidades, temas e tendências daquilo que é um dos setores mais relevantes da economia portuguesa.
Muito boa tarde às duas. Obrigada por estarem connosco no Expresso Imobiliário. Cláudia, vou começar por si, porque esta questão dos licenciamentos é há muito reclamada por parte da promoção, por parte dos promotores e dos investidores. Pergunto-lhe, onde é que está o principal problema quando falamos de processos de licenciamento? Está na lei? Está no governo? Está nas câmaras municipais? Onde é que está o principal buzilis da questão?
Muito bem. Boa tarde, muito obrigada. Dizer-lhes que é um gosto estar aqui a representar a Associação dos Promotores Imobiliários e dar-lhe conta do seguinte: de facto, o problema do licenciamento é um problema na atividade imobiliária. Eu diria que o problema é o tempo que tomam os processos de licenciamento. E então, do meu ponto de vista, o desafio é o que é necessário, de facto, fazer para reduzir os tempos de licenciamento. E nessa medida, e ainda aqui um bocadinho ao encontro do tema que nos traz cá, nessa medida eu diria que o problema está sobretudo na base e está sobretudo no conjunto de leis, de regulamentos e de detalhes complicados, muitas vezes, de conciliar do lado do promotor. E está, de facto, mais desse lado do que do lado do próprio processo. Nós temos um regime jurídico de urbanização e edificação, o RJUE, que é, aliás, aquilo que agora este regime de simplificação se propõe ele próprio simplificar.
Que data de 1951, não é? Portanto, já é...
Esse é o RJUE, que no fundo tem as regras para as construções, não é? E esse sim carece rapidamente de uma alteração. Relativamente ao regime dos licenciamentos, nós temos um regime que funciona e que o Governo se propõe simplificar, e obviamente que os promotores imobiliários veem isso com muito bons olhos, embora tenhamos que fazer uma avaliação correta se será suficiente o caminho que está aqui proposto.
E já lá vamos. Joana, também quando da parte dos municípios, e há muitas queixas que nós ouvimos também por parte dos promotores, de que quando os processos entram nas câmaras municipais é quase como se entrassem num buraco negro depois da sua aprovação. Porquê que isto acontece? Onde é que a Câmara também identifica os principais fatores que levam a estes atrasos?
Muito boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui hoje. Eu gostava de começar por contextualizar. Eu chego à Câmara Municipal de Lisboa, os novos tempos chegam à Câmara Municipal de Lisboa há um ano e meio, e com um objetivo de simplificação do licenciamento urbanístico. É um objetivo de mandato.
Porque reconheceram que há um problema
de facto
na Câmara de Lisboa.
Sim, o diagnóstico estava feito. Aliás, eu era constantemente abordada com as inúmeras queixas, portanto, havia e há e há, continua a haver, uma má imagem do urbanismo. É como se uma experiência traumática, colocar um processo na Câmara Municipal de Lisboa...
Está aí o tal buraco negro quando
é uma experiência traumática.
Entrega um processo à Câmara.
E a minha preocupação foi conhecer todos os lados. O lado dos técnicos da Câmara, portanto, quem aprecia os processos, o ponto de vista, o lado dos promotores, dos projetistas que submetem esses processos, e por isso eu tinha aqui uma visão integrada, e isso é muito importante para perceber que as preocupações e as causas dos problemas. E foi, o diagnóstico foi feito de uma forma muito rápida, percebemos muito bem onde é que estava o problema. Havia um ponto, há um ponto...
Onde é que está o problema?
Onde é que está o problema? Eu diria que, eu vou repetir aqui o que a Cláudia já referiu, da base, da base legal.
É uma teia.
É extremamente complexo. Uhum. É extremamente complexo. Por outro lado, houve uma dinâmica dentro da Câmara, dos próprios serviços, habituaram-se àquele processo de percorre as capelinhas, vai pela hierarquia, e por isso, o vir de fora e ver todo o problema de fora tem a parte positiva de poder perceber que há muita coisa que pode ser melhorada.
Porque esse é um dos principais também problemas apontados, é que as câmaras municipais têm muita dificuldade em haver uma entidade ou a delegar responsabilidades numa entidade para conduzir o processo. Portanto, está disperso por várias entidades.
Sim,
várias
sim. Mas isso é... Há aqui um ponto inevitável. Portanto, o urbanismo comanda dentro da Câmara o processo, mas acaba por ter de trabalhar com mobilidade, com estrutura verde, com higiene urbana, com vários serviços da Câmara Municipal. E esse é um dos desafios. Por isso, aqui, dentro da Câmara... Eu diria que há aqui um trabalho, primeiro, de simplificação daquilo que se pede lá para fora, e nós estamos a trabalhar nisso. Percebemos que não podemos reduzir mais, não podemos simplificar mais, porque muito dos documentos são da administração central, e por isso esse é um pedido que nós agora temos ao governo, e vamos entregar ao governo aquilo que pedimos, que ao nível da instrução dos processos, por favor, administração central, simplifiquem estes elementos, não faz sentido continuarmos a pedir, por favor, reduzam aqui, 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 e isto torna-se muito mais simples. Depois, dentro da Câmara, um processo vai para um técnico, é analisado de uma forma, vai para outro, é analisado de outra forma. E aquilo que estamos também a trabalhar é esta equidade na análise das normas, na análise dos elementos que pedem, portanto, técnicos diferentes pedem...
E já
pedem
têm resultados desde que começaram todo o trabalho?
Vamos clarificando uma norma ou outra. Temos agora as checklists de instrução de processos afinados e dentro, portanto, na Câmara os técnicos já seguem aquela checklist e vamos enviá-la para fora, para lá fora, de uma forma transparente, saberem como é que dentro da Câmara analisamos os processos. Houve aqui também já um trabalho de otimização de tempos, eliminar etapas que não faziam sentido e agora resultados...
Conseguiram já diminuir o tempo, que é aquilo que...
Conseguimos diminuir tempo, mas temos a perfeita noção de que o nível de insatisfação ainda é elevado.
Uhum. Ainda não chegaram a esse ponto e já vamos em mais profundidade perceber como é que conseguimos chegar a esse caminho. Mas gostava de vos ouvir sobre aquilo que foi, pelo menos já, não, acho que não está ainda completamente fechado, o pacote Mais Habitação e também tudo o que o governo prevê para a área do licenciamento, mas avança para já com uma reforma do licenciamento, uma reforma das medidas e dos processos, como por exemplo algumas construções mais simples, como é o caso de aumentar o número de pisos que deixa de precisar de ter uma licença para a sua construção. O pedido de informação prévia, que tem atualmente a validade de um ano, passa a ter a validade de 2 anos. É criada, e acho que aqui também vai ao encontro de muito do que tem sido dos promotores, uma plataforma única digital de licenciamento que concentre todo o processo e que vai de forma faseada depois exigir a tecnologia BIM, a chamada o Building Information Modeling, que vai permitir monitorizar e ver todos os processos de construção e todas as características do edifício. O caso dos regulamentos municipais, que passa a prever a lei quais exatamente as matérias que podem ou não estar incluídas nesses regulamentos municipais, e o não cumprimento dos prazos, nomeadamente por parte dos municípios, implica um deferimento tácito da decisão, o que vai poupar tempo e aos promotores, que é aquilo que muito aqui se quer. Cláudia Beira Lopes, são bons sinais, são já pelo menos pontos de partida. Como é que vê estas medidas avançadas agora pelo Governo?
Bem, acho que devemos vê-las com algum otimismo. Há um conjunto de medidas que, de facto, vêm ajudar a que este processo de licenciamento se torne menos pesado. Mas, mais uma vez, se calhar não estamos a apostar as fichas todas no sítio certo. Há um conjunto de outras medidas, e eu diria que para este debate ser sério, nós temos que nos descentralizar deste discurso muito em cima das câmaras, porque, de facto, as câmaras são efetivamente o grande gestor do processo de licenciamento, mas há um conjunto de outras entidades que gravitam à volta do processo de licenciamento. E embora esta proposta de lei, na redação que se conhece atualmente, já toque aqui em algumas simplificações, nomeadamente em termos de património cultural numa outra situação, mas de facto há uma panóplia de leis que têm que ser trabalhadas rapidamente para que isto seja efetivo. Eu vou-lhe dar só um exemplo que é paradigmático. Nós temos o Centro Colombo, que é um centro comercial que serve bem de exemplo, que todos conhecemos. No Centro Colombo, como está sujeito a uma servidão, a uma proteção especial de património, uma proteção especial do património da Quinta de Carnito, julgo eu, tem ali uma esquina do edifício, um edifício de um tamanho gigantesco, tem 400 mil metros quadrados, é o maior edifício do país, uma esquina do edifício é abrangida por esta zona de servidão, e se eu quiser fazer uma alteração do lado oposto do edifício, no interior do edifício, tenho que ter um parceiro da DGPC. Se quiser fazer no piso menos um, uma alteração no piso menos um, tenho que pedir uma autorização à Autoridade Nacional de Aviação, porque está numa zona de servidão ao aeroporto, e embora seja no estacionamento, se calhar podemos correr o risco dos aviões lá irem parar, mas mesmo numa pequena obra, no parque de estacionamento...
Há regulamentos que não fazem sentido,
exatamente,
não é? O governo também, pelo menos em processos de intenção, pelo menos naquilo que foi aprovado no Conselho de Ministros, que quer precisamente eliminar um conjunto de redundâncias e de normas que
exato.
Não fazem, que não fazem qualquer sentido. Há muito trabalho a fazer e é por aí.
Deixe-me só dar-lhe nota de que eu acho que há aqui o risco de nós, nesta comunicação da simplificação administrativa, estarmos a passar de uma maneira geral a ideia de que isto vai ficar tudo muitíssimo mais fácil. Eu acho que com este diploma nós não vamos chegar lá. É evidente que é bom, é um passo, é um sinal, mas há muito trabalho para fazer para se conseguir, de facto, atingir essa eficiência nos processos de licenciamento.
E falta também a sua concretização, não é? Como é que vai ser concretizado?
Exatamente, como é que depois isto é implementado. Mas enfim, eu diria que temos que ter presente que este discurso muito de simplificação administrativa e dos processos de licenciamento, e até já conseguimos ter, enfim, há quem ache que os licenciamentos terminam. De facto, não é disso que se trata. O diploma não faz enormes alterações no que diz respeito a essa matéria.
E aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros, pelo menos, também não refere a questão também da responsabilidade, de ficar a responsabilidade atribuída aos projetistas sem o aval.
Mas há aqui um aspecto importante e que também é muito relevante para os promotores e para os investidores, que é, há um conjunto de obras que, de facto, deixam de estar sujeitas à licença. Mas ponto um, temos que ter presente que continuam a ter que se cumprir as regras todas.
Claro.
E, portanto, o que nós estamos a fazer é pôr do lado do privado uma responsabilidade acrescida, do lado dos profissionais do setor uma responsabilidade muitíssimo maior, porque passam a ser os únicos interlocutores do processo até à entrega de, por exemplo, de uma casa. Eu vou comprar o meu apartamento e de repente posso estar a comprar uma casa e a pôr todas as minhas finanças em causa na compra de um apartamento, onde a Câmara Municipal, até ao fim do processo, consegue não intervir uma única vez. E eu faço a escritura, compro a casa, a empresa, por qualquer razão, deixa de existir. Passados 5 anos é declarada a nulidade, porque, do ponto de vista de plano, até não foi cumprida alguma coisa. Isto pode acontecer. Eu depois não sei efetivamente quem é que se responsabiliza por isso.
Quando nós olhamos para o quadro legal dos processos de licenciamento, isto quando se olha para estes números é assustador, não é?
Exato.
Lá está, olhamos, temos cerca de 2.200 diplomas legais, uns 1.600 estarão ativos, muitos contradizem-se entre si. Temos o tal regime jurídico de edificação urbana de 1951, que obviamente que hoje não responderá às necessidades de...
Que agora sofre aqui, pequenas alterações,
pequenas
mas muito
alterações. cirúrgicas, exatamente, e temos 308 regulamentos municipais, portanto, isto então, se para um promotor, um grande promotor, é complicado, para um pequeno investidor isto é entrar, lá está, num buraco negro, sem se saber para onde se virar. Joana Almeida, precisamente, esta uniformização e o facto de termos 308 regulamentos municipais, porque temos 308 municípios, exato, faz sentido uniformizar os procedimentos?
Faz todo o sentido e eu gostava de começar por dizer que a iniciativa do governo de finalmente olhar para a revisão do Regulamento Geral de Edificação Urbana, como disse, 1951. Os projetistas submetem a projetos em 308 plataformas diferentes, com instrução de, portanto, com uma listagem de elementos instrutórias 380 diferentes, e por isso aqui é um trabalho fundamental esta uniformização ao nível de todo o país, plataformas, procedimentos. Claro que há municípios e municípios, não é?
Claro.
Há quem diga que Lisboa é o porta-aviões, portanto, mora aqui, tudo é muito mais complexo, mas este trabalho de simplificação administrativa, eu estou totalmente de acordo. Acho que o como é que eu tenho muitas dúvidas.
E a questão
dúvidas.
Da plataforma digital única também
sim,
vai obrigar, no entanto, a uma adaptação por parte dos municípios, que vai envolver também investimento. Pode ser um entrave aqui esta difícil adaptação, porque imagino que para a Câmara de Lisboa não seja tão difícil quanto isso, mas para outros municípios pode ser difícil.
Mas há muitos municípios que ainda estão na fase do papel, que começam a querer ir para plataformas digitais. E por isso o facto, em vez de estar a analisar que plataforma é que vão escolher, portanto há aqui uma orientação para esta plataforma, para esta uniformização ao nível das plataformas. Claro que será cada um ao seu ritmo, mas eu acho que é um passo fundamental.
E vê com bons olhos o deferimento tácito das decisões em caso de incumprimento dos prazos, nomeadamente por parte das autarquias, e até multas ou juros por atraso.
Não, isso não faz. O próprio deferimento tácito da Câmara decisão. Municipal não faz sentido nenhum. É daquelas, eu diria, a ficar escrito. É possível que depois não passe, ninguém queira, porque o deferimento tácito tem que ser requerido. E repare, eu vou-lhe dar um exemplo do que nós estamos a fazer para reduzir prazos. Nós estipulámos nos dois departamentos que temos de licenciamento urbanístico, o departamento de licenciamento urbanístico e o departamento de projetos estruturantes, definimos com os diretores do departamento que prazos é que existem atualmente e o que é que conseguimos, qual é o objetivo para onde conseguimos caminhar face ao que temos hoje, faça o que temos daqui a um ano, e por isso os prazos vão encurtando, e aqui com eles, portanto, a assumirem, e de facto aqui estamos a encurtar muitos, muitos prazos, há esse objetivo, mas eu não imponho aos meus diretores prazos impossíveis, porque não vão acontecer. Uhum. E é o mesmo do governo em relação às câmaras municipais. Vão impor, os prazos são muito curtos, é um dos pontos, um dos aspectos negativos, prazos muito curtos.
Exato. Concorda, Cláudia, que os prazos
sim,
são curtos?
É curioso que, enfim, na pouca informação que ainda há a propósito deste diploma, uma das coisas que salta à vista e que com facilidade as pessoas comunicam sobre ela, porque eu diria que é popular, é a questão dos prazos. Uhum. E do meu ponto de vista, perde-se aqui uma oportunidade, porque era uma oportunidade de ir ao Rejoé, que é onde nós todos nos orientamos, que tem prazos previstos para que, de facto, a administração se pronuncie. Eles são praticamente impossíveis de cumprir. Era preferível tornar aqueles prazos, se calhar, um bocadinho mais longos e todos sabermos que podemos contar com eles, do que andarmos a viver aqui nesta coisa meia louca de que é todos a pensarmos. Fazemos os business plans dos investidores, são feitos com base no prazo legal,
não sei quando é que isto
depois
vai
cada um faz
não é?
Como entende, porque nunca ninguém conseguiu cumprir aqueles prazos. Um exemplo, agora cai a autorização de utilização, deixa de haver lugar à autorização de utilização, e o que está dito no caso dos edifícios que são construídos sem haver necessidade de licenciamento, é que a Câmara tem 5 dias para avaliar se é necessário ou não fazer uma vistoria. num caso do município como Lisboa, 5 dias é o tempo necessário para a coisa entrar a pagar. Não, ainda nem saiu da secretaria. Não é possível, não é possível. E vamos lá ver, e um promotor imobiliário vive bem se em vez de 5 forem 25. Agora, é preciso é de facto ter confiança nos números e a credibilidade
do tempo. Isto eu pergunto, não é? Isto é a mesma forma de como nós falamos de um regime jurídico que data de 1951, se também não temos que evoluir em termos do processo de licenciamento, não é? Há que evoluir até em termos de formação.
Exatamente.
De formação para Exatamente. Que as coisas sim, sejam, sim. sejam mais céleres. Uma das coisas que muitas câmaras municipais reclamam, e a própria Joana Almeida também já ouvi em entrevistas dizer isso mesmo, é que muitos dos atrasos também se devem a processos que chegam mal instruídos. Não é? Portanto, também há uma responsabilidade aqui dos promotores de ter outra relação com os processos, de forma que quando eles deem entrada na Câmara Municipal sejam logo feitos de outra forma.
Evidentemente. Eu acho que hoje em dia quem quer estar neste mercado e ter um negócio que de facto é rentável, já não tem alternativa. Tem que saber muito bem o que é que está a fazer, tem que ter a noção perfeita das decisões que está a tomar em cada momento relativamente àquilo que está a colocar no seu projeto, sob pena de pura e simplesmente o projeto de facto ficar muito tempo na Câmara, porque temos que ter a noção de quando estamos a enviar soluções de compromisso e soluções que elas próprias são de difícil leitura, quem está do lado de lá vai ter essa mesma dificuldade e, portanto, entramos numa cadeia de decisão longuíssima. E não é possível cumprir prazos num caso desse género, não é? Pronto, E de facto, eu aí concordo que isto é parte a parte e também do lado do promotor imobiliário.
E o que é que falta então do lado do promotor? Falta mais formação?
Esta consciencialização, por um lado. Esta consciencialização, por um lado. Por outro lado, uma maior, eu acho que começa a aparecer, e estes debates sobre urbanismo e sobre processos de licenciamento é relativamente recente. Eu já estou nesta área há muito tempo, mas não estamos há muito tempo a discutir este assunto. Ele é crítico, de facto.
Nós começamos a falar sobre ele, porque precisamente temos uma carência de oferta habitacional.
Exato.
E um dos entraves para acelerar a criação de oferta e que encarece os preços, que é aquilo que também falamos muito hoje. É precisamente o licenciamento. Portanto, faz sentido começarmos a falar e há de outra forma, os investidores têm que também começar a olhar para este tema de outra forma.
Exatamente. Eu acho que os investidores estão crescentemente a ter essa preocupação, a ter a noção perfeita de que isto tem um impacto no seu business plan, que é muitíssimo relevante e muitas vezes põe em causa o próprio negócio. E, portanto, esse caminho está a ser feito. Há aqui toda uma aprendizagem. Eu diria que em paralelo com isto, e agora falando do lado da administração e no caso dos municípios, há também aqui uma necessidade de uma certa capacitação ao nível das equipas, no sentido de, quer dizer, aquilo que nós vemos é que a lei é feita e imediatamente já está alguém ao lado, isto é muito português, já está alguém ao lado a fazer a sua própria interpretação e a criar o seu próprio procedimento e tal, e de facto isto tem
e
que ser
facto,
feito.
Os regulamentos dão margem para isso.
Exato.
Escarafunchar toda a teia que existe, encontramos lá sempre algum um ou outro, uma outra linha que vá ao encontro da nossa argumentação.
Exatamente.
Portanto, isso permite isso. Agora, e essa dificuldade ainda aumenta quando nós estamos a falar e quando falamos de grandes promotores. Imagino que seja mais fácil até munir-se desse conhecimento de equipas que consigam fazê-lo. Agora, nós não podemos falar só dos grandes promotores.
Um
pequeno investidor que quer investir, tem um prédio ou quer investir num prédio para depois colocá-lo no mercado. Nesse sentido, Joana Almeida, é preciso aumentar também a comunicação com os investidores.
É
não só com os grandes promotores, que eu sei que aí é mais fácil a Câmara manter um contacto mais direto com os promotores, para os grandes projetos, mas até com os próprios pequenos investidores que se queixam muitas vezes de esbarrarem com a porta fechada nas câmaras municipais.
Vou-lhe dar dois exemplos muito concretos que nós implementámos. Implementámos um programa, As Minhas Obras, em que aqueles pequenos projetos que ficavam na pilha dos processos a analisar e que estavam ali um ano, dois anos, passaram à entrada na nossa plataforma, vão para um caminho que se chama As Minhas Obras, vão para uma pilha especial e neste momento estamos a demorar 2 meses, portanto, do lado da Câmara, 3 semanas, no total 2 meses, a aprovar o projeto. Portanto, aqui foi olhar para começar por aí, pelos mais pequenos, aquelas obras mais simples que vão para o meio da pilha grande. E outra frente, a propósito do apoio à instrução, nós já tivemos na nossa Academia de Urbanismo LX, já tivemos 3 sessões de apoio à instrução de processos três vezes sala cheia e estava qualquer arquiteto de um projeto, de um edifício, a um arquiteto que trabalha para um grande investidor, portanto, os projetistas todos muitos que trabalham nestas áreas e, por isso, para todas as dimensões de projetos, absorverem esta informação, ou seja, porque voltam muitos processos para trás. E aquilo que foi ali apresentado foi explicar porque é que a Câmara devolve o processo.
E, de facto, essa informação, e essa informação que é precisa,
é,
não é? E às vezes
também,
e eu ouço muitas câmaras municipais dizerem isso mesmo, ah, os processos vão para trás porque chegam sem cumprir os regulamentos. E eu pergunto, mas também não cabe às câmaras municipais fornecerem essa informação e transmitirem-na de forma clara aos investidores?
Vou-lhe dar um exemplo. Agora em maio vamos ter uma formação de apoio ao preenchimento do quadro sinótico. O quadro sinótico, portanto, tem que pôr a área de construção, todo tipo de números, a área permeável, a superfície da parcela, e é tudo um conjunto de conceitos em que logo dentro da câmara cada técnico tem o seu entendimento. Por isso, vamos ter uma formação interna, portanto, já temos uma apresentação, uma formação interna para todos lerem e aplicarem da mesma, e analisarem da mesma forma. E depois, no dia 30 de maio, lá para fora, vamos ter a primeira sessão de apoio ao preenchimento deste quadro, que é um dos principais motivos para os processos andarem na Câmara muitos meses.
Há bons exemplos, Joana Almeida, em Portugal, de municipais em relação ao licenciamento. Quando olhamos, por exemplo, para a Câmara do Porto, que é muito referenciada,
aliás,
por ter feito grandes avanços na área do
licenciamento. Nós já fomos ao Porto, já fomos a Gaia, conhecemos Cascais, conhecemos Oeiras, exatamente porque esta reforma que nós estamos a fazer agora em Lisboa, ela já aconteceu no Porto há 15 anos.
Está a chegar tarde à capital.
E tarde, mas tem de ser, é inevitável, agora não se pode atrasar mais. Temos discutido com o Porto, com Gaia, temos seguido muitas das orientações, dos caminhos que eles seguiram. Noutras estamos a inovar, portanto há aqui outros pontos que estamos a inovar, mas...
E é benéfica essa interação também entre as experiências
dos vários municípios? Damos, conversamos muito sobre estes temas, muito.
Temas até porque interessam, lá está, a todo o país. Já estamos mesmo na reta final do nosso programa e eu gostaria de fazermos aqui em jeito de resumo, Cláudia Beirão Lopes, muito haveria para falarmos sobre este tema e com certeza que iremos falar ainda muito sobre este tema, mas em reta final, do lado da promoção e do lado dos promotores, prioridades máximas de urgência, o que é que era preciso ser feito já?
Bem, eu diria que vamos então implementar esta lei com todas as alterações que ela ainda seguramente terá e para a qual a Associação dos Promotores Imobiliários irá contribuir de uma forma ativa. Estamos a trabalhar nela, nós tivemos acesso a esta proposta na sexta-feira ao fim de dia, portanto estamos a trabalhar nela. Há aqui de facto um conjunto de frentes onde é fundamental que ainda haja algumas alterações no próprio diploma. Depois, como já falámos, nestes diplomas paralelos podermos também contribuir e de facto perceber-se do lado da administração central e em particular do governo que é bom este diálogo, e tem havido essa abertura, é bom este diálogo com quem está no terreno e melhor conhece como é que estas coisas de facto se passam. Do lado do promotor imobiliário, esta aprendizagem que de facto já existe e que estamos todos a fazer, de que o processo de licenciamento não começa no dia em que eu meto os papéis na Câmara, que normalmente é um bocadinho essa forma de ver, porque não, o processo imobiliário e o processo de licenciamento começa no dia em que eu olho para o meu terreno e começo a definir um business plan, e nesse dia é que eu tenho que começar a pensar quais são as regras urbanísticas que lá se aplicam e então que projeto é que eu consigo ter. Uhum. Portanto, há aqui uma aprendizagem de todos, mas numa lógica de medidas imediatas, eu diria que agora é trabalhar seguramente sobre este diploma e garantir que ele funciona da melhor maneira para conseguirmos este desígnio de facto simplificar os licenciamentos e tirar o maior partido dele, porque é o que temos neste momento na nossa mão para poder trabalhar, e depois tentar que de facto o Governo faça esse trabalho no sentido de as outras leis que gravitam à volta do licenciamento, também elas venham a ser simplificadas, sobretudo nas coisas que não são úteis e que do ponto de vista do interesse público não têm nenhum fundamento, nenhuma razão de existir, pelo menos essas que se deixem cair rapidamente, não faz sentido.
Joana Almeida, objetivos para 2023 e também se pergunto se, ao menos na área do que foi apresentado no licenciamento, se causa menos fricção o governo com o Executivo Municipal de Lisboa, que não gostou do programa Mais Habitação, mas no caso específico do licenciamento, já há aqui uma maior aproximação?
Não. O que é que eu gostava que acontecesse? Há aqui uma visão, é importante conhecer a realidade, porque muitas das medidas aqui propostas não refletem isso e não são execuíveis. E há aqui um trabalho também de perceber onde é que está a causa do problema, e eu gostava muito deste diálogo com o governo, porque acho que neste diálogo podem sair grandes melhorias para este pacote. Este é fundamental, e por isso é este.
Quais é que são os principais?
Eu vou fazer
quais
por
são
isso.
As principais sugestões de Bom, do urbanismo da Câmara de Lisboa para
agora
para
aqui eu aqui gostava de explicar porque é que algumas primeiro demonstrar e demonstro isso com facilidade ao governo que algumas medidas da forma como estão não funcionam e apresentar sugestões positivas sempre numa lógica construtiva porque para nós é muito importante.
Exemplo, não é? De uma sugestão para
olha, toda a parte, por exemplo, toda a parte, e a Cláudia estava aqui a falar da quantidade de leis que andam à volta, por exemplo, na instrução dos processos, há aqui muitas exigências que não é propriamente de licenciamento, mas que andam à volta. Eu tenho esse trabalho feito para entregar ao governo. O explicar. Contextualizar o tema do deferimento tácito. Por exemplo, eu concordo totalmente uma Direção-Geral do Património e Cultura, um parecer em relação aos nossos processos urbanísticos, tem 20 dias para pôr numa plataforma o seu parecer. E se não puser, é considerado favorável. Este tipo de deferimentos tácitos, portanto, há um limite para um parecer, para a submissão de um parecer, e se o parecer não vem, mas com prazos razoáveis, e isto funciona muito bem. Portanto, este tipo de outras alternativas dentro destas medidas são muito bem-vindas. Agora, eu concordo com muitas das propostas que já estão aqui, o pedido de informação prévia passar a 2 anos, o haver uma única pronúncia para submissão de informação. Isto é de uma exigência, quer para a Câmara, responsabilizar as câmaras e responsabiliza os promotores e os arquitetos. Portanto, tem que pôr tudo bem à primeira.
Portanto, a responsabilidade acaba por ser compartida
por todos. E a Câmara, em vez de estar a pedir agora isto, agora aquilo, também só tem uma vez para pedir tudo. E por isso, há uma série de medidas que leva à responsabilização de todos e que são execuíveis. E é isso que eu gostava de dialogar, que a Câmara Municipal gostava de dialogar com o Governo, porque acho que aqui é um grande ganho para todos.
No sentido de resolvermos estes atrasos no licenciamento que criam muitas confusões e que acabam, por, em última instância, prejudicar todo o mercado e prejudicar, consequentemente, no acesso à habitação também. Joana Almeida, Cláudia Beirão Lopes, obrigada a ambas pela vossa presença no Expresso Imobiliário, o nosso podcast semanal dedicado ao setor. Eu sou a Rita Neves, este episódio contou com sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Já sabe, contamos consigo aqui todas as semanas, pode ouvir-nos quer através do site do Expresso ou também através de qualquer aplicação que utilize para ouvir podcast. Se tiver alguma sugestão de temas que gostaria de ver aqui abordados, pode enviar-me um e-mail, o endereço é ritaneves@sic.empresa.pt. Obrigada por nos ter acompanhado e fique bem, até para a semana.
Este podcast é patrocinado pela APPI, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e pela Vitória Seguros.